Olá a todos, eu sou o Marcos e este é o Automóveis com História, o podcast para ti que gostas de automóveis clássicos, antigos ou só velhos. Então, hoje gravamos o episódio 5, depois de algumas semanas de interrupção, devido a fatores que eu não sei bem explicar, ou então se calhar sei, não tinha tema, e não vos queria incomodar com conversas da treta. Portanto, hoje acho que tenho tema, e depois de algumas semanas de pausa, cá estou novamente. E agradecer aos 35 subscritores que temos atualmente e às audições que temos tido de forma regular dos outros 4 episódios, e se virem bem, do primeiro episódio até ao 4, tentamos evoluir. Isto é assim uma aprendizagem, como têm sido os nossos vídeos também no YouTube. Obrigado por estarem desse lado, seja um, seja um milhão, o respeito deve existir e faz sentir que não estou a falar sozinho. E obrigado por alguns e-mails que já recebi com automóveis para gravar. Pronto, isto realmente assim vale a pena, é sinal de que há feedback e pelo menos há quem se interesse. Ora, então o episódio de hoje tem a ver com uma coisa que nos é muito cara e muitas vezes não ligamos porque damos assim como adquirida, que é a condução. Conduzir. Aquele ato de entrar no automóvel, ligar e conduzir. Seja um automóvel automático ou manual, isso também nos clássicos existem automóveis com caixa automática. E conduzir parece uma coisa tão simples, quase como respirar, não é? Um dado adquirido, mas tem muito que se lhe diga. E eu acho que com as novas tecnologias, em vez de melhorar o ato da condução e o ensino da condução, tem piorado. Não sei o que é que vocês acham, se têm alguma coisa a dizer desse lado, mas de facto acho que isto piorou, honestamente. Isto há 22 anos, quando eu tirei a carta de condução, era um jovem de 18, cheio de medo, mas com muita vontade de conduzir, não é? Aquela pressa de chegar aos 18 anos para conduzir, e depois de repente já tenho 41 e pronto, continuo a conduzir todos os dias, várias horas por dia. É um bocadinho a minha profissão. Não sou taxista, não sou motorista da TVDE, nem distribuo mercadorias, mas a minha profissão obriga-me a andar na estrada todos os dias. E então por isso é que eu estou aqui a evitar palavras. Porquê? Estava aqui numa fila de trânsito, isto já acontece há algum tempo, mas hoje, pronto, lembrei-me de o fazer, e foi gritante, porque para cada lado que eu olhava via alguém com o telemóvel na mão a escrever mensagens, ou a ver as redes sociais, umas vezes com um sorriso no rosto, outras vezes mal dispostos. E, meus caros, se estamos a mexer no telefone, não podemos estar a conduzir em condições. Fazer as duas coisas vai dar mau resultado. E dá, porque muitas das filas que ocorrem nesta via extraordinária que temos aqui no Porto, chamada VCI, que seja às 7 da manhã, seja às 10, tem sempre trânsito, tem a ver com aqueles pequenos toques, aquelas traseiradas de quem vai ao telefone distraído. Pai, não venham com histórias, que eu já assisti a algumas. E a minha profissão obriga-me a lidar com esses casos também, muitas vezes. E alguns têm coragem de assumir que vinham mexer no telefone, outros não, não é? Pronto. Seja como for, mexer no telefone e conduzir dá mau resultado. É proibido, não é? E por acaso agora até estou a conduzir e estou a falar para o telefone, mas ele vai ali pousado no suporte. E eu tenho aqui um microfone externo e pronto. Mas isso não interessa nada. Porque na realidade, escrever mensagens e conduzir, não. Mexer nas redes sociais e conduzir, não. Bem, e estamos a falar de pessoas que têm automóveis com Android Auto ou Apple CarPlay, em que basta pousar o telefone e ele até agora carrega sozinho ali, se ficar num determinado ponto do carro, e através do ecrã tátil ou até dos comandos do volante conseguimos fazer tudo. Porquê é que mexemos no telefone? Porquê é que os senhores da tecnologia ainda não inventaram um método qualquer em que, a partir do momento em que o automóvel se conecta ao telefone, o telefone deixa de ter funcionalidade? Ponto. Chamadas e afins e navegação é apenas e só através dos comandos do volante ou do ecrã tátil, e algumas delas só com o carro parado. Enquanto não caminharmos para isto, vamos continuar a assistir sinistralidade. Vamos ver pessoas a invadir a via de outros porque vêm a mexer no telefone e não conseguem manter a trajetória do carro. Isto é muito mais grave do que aquilo que parece. e às vezes eu estou a falar com certas pessoas e acham que isto é um preciosismo. Não é? Até ao dia em que vocês forem na vossa vida sossegados e vier um cromo de frente porque vinha a mexer no raio do telefone. Um motociclista que vai do nosso lado e nós não vemos no retrovisor porque olhamos, mas entretanto desviamos os olhos para o smartphone e naquele milésimo de segundo o motociclista já apareceu. Quem diz um motociclista? Diz um ciclista? Diz um peão? Acho que devíamos pensar nisso. Acho que devíamos fazer força para que isso aconteça. Às vezes ficamos revoltados porque a polícia nos manda parar, porque o carro está mais baixo do que o que devia estar e bolas, eu estou aqui a colocar características que aumentem a segurança do meu carro e estou a ser parado e eu porque as rodas estão fora de medida e ninguém fica chateado por andarmos aqui ao telefone, quer dizer, a fazer asneiras. Vale a pena pensar nisto. Também vale a pena rever um pouco o ensino da condução. Acho que o ensino da condução está como o ensino a nível geral, na escola pública, não é? E no privado, que é... estamos a aprender coisas da mesma maneira que se aprendia há 30 anos atrás. E continuamos sem ensinar os jovens condutores, que hoje são mais atados do que qualquer a nossa geração. Pá, é natural. A tecnologia, mais uma vez, que nos vem facilitar a vida numas coisas, mas vem-nos tirar destreza e skills, está na moda, skills, para outras. Quer dizer, já ninguém sabe trocar um pneu. Já no meu tempo, ninguém me ensinava a trocar um pneu. Aprendi a ver, a fazer, o porquê teve que ser, mas não existe. Se calhar não ensinam a ver o nível de óleo, o nível de água. Pronto, isso é básico. Os carros hoje em dia até têm avisadores, mas acho que isso é básico. Depois vemos a juventude a querer comprar automóveis clássicos ou pré-clássicos ou seja o que for, porque é fixe, está na moda, mas depois não sabem fazer nada. Pronto, ok, é um processo interessante, mas aprender certas coisas na escola é fundamental, eu acho, não é? Primeiros socorros. Alguém ensina primeiros socorros, seja lá onde for? Não ensinam na escola? Se não houver um professor de ciências mais à frente, ninguém ensina. Se formos de automóvel e vimos um acidente à nossa frente, sabemos o que fazer? Não, ninguém sabe. Entra tudo em pânico. É normal entrar em pânico, ok? Mas se houver formação e treino, é mais fácil contornar o pânico. Porquê é que isto não se faz? Eu acho que isto é tão básico, sinceramente. Trocar um pneu, saber como agir em caso de acidente, saber para quem ligar em caso de acidente, dentro de uma localidade, fora de uma localidade, num caso de sinistro, participação amigável, como preencher, quando preencher, o que não preencher. E esta história do culpado, dar-se como culpado, que é assim uma coisa, ninguém quer ser culpado num acidente, mas, malta, todos tiramos a carta, conhecemos o código, ou então se calhar não conhecemos, não é? Se calhar devíamos fazer umas reciclagens de vez em quando. Sei lá, 5 em 5 anos. Era importante. Estão a ver que este episódio é assim só recados, não é? Só recados, só coisas que, olha, chamaram a atenção. Já me chamou a atenção há muito tempo. Já gostava de ter falado nisto há algum tempo. Isto até pode ser feito um vídeo, se calhar, ensinar aí o pessoal como agir no caso de um acidente. Pá, digam aí se faz sentido. Inundem aí o nosso Instagram ou o nosso e-mail automóveisconhistoria@gmail.com, porque nós somos pais, daqui a uns tempos temos os nossos filhos a tirar a carta e vamos lhes passar um carro para a mão e depois vamos cruzar, fazer figas e juntar as mãos e dizer seja o que Deus quiser, conforme os nossos pais fizeram connosco, não é? E acreditem e falo com conhecimento de causa, existe por aí muito acidente ou muita ocorrência, que às vezes um acidente é um toque, uma coisa simples, e as pessoas não sabem como agir e fazem asneiras e depois têm que andar com reclamações e chatices. E um amigo meu disse que se eu passar um stop e me baterem do meio para trás, a culpa é de quem sai, não é de quem sai do stop, é do outro, porque eu não sei o quê, já tinha saído do stop, já tinha passado mais de metade e tal. Ai, o fulano bateu por trás, nem sempre quem bate por trás tem culpa. Coisas assim, básicas, pronto. E voltando aqui um bocadinho às escolas de condução, vai haver um dia em que todos nós temos que renovar a carta, sabem? E esse dia vai-nos obrigar a ir ao médico, pedir um atestado, e se estivermos com a nossa saúde ok, tudo normal, ok? O problema é quando já não temos a saúde lá muito boa, temos aí algum problema, aí é que começa o malabarismo. E os senhores das escolas de condução, não me levem a mal, mas muitas das coisas que se vêem por aí, quer na estrada, quer fora da estrada, tem a ver com os facilitismos e com o poder permissivo que existe do IMT e outras entidades, não é? Que tem a ver com o seguinte: há dias soube de alguém que está a fazer 70 anos e precisa de renovar a carta de condução. Entretanto surgiu-lhe um problema na visão, penso que será um glaucoma ou coisa assim, e foi encaminhado para o Serviço Nacional de Saúde, para o hospital, na área de residência. Pronto, está lá a ser seguido, e isso para já não está a afetar a sua vida. No entanto, foi informado que se fosse pedir o atestado médico ao seu médico de família, poderia existir uma comunicação com o SNS e não ver a possibilidade de renovar a carta, ou então reduzir a capacidade, não é? Ficar ali com uma incapacidade. Então, para não correr riscos, estamos a falar de um senhor de 70 anos que não pode ficar sem carta de condução, okay, e só conduz ao domingo para ir ao pão, okay, isso não pode ser, nem pensar. Então, há que ir a um outro médico, pronto, mas o outro médico cobra X mais X da carta de condução, e já aí dá um valor, não é? Pá. Então, o que é que ele se lembrou? É pá, vou à escola de condução, eles lá tratam-me disso. Pois tratam. E que, como é que eles tratam disso? Se no médico particular, o médico também podia não querer passar o atestado ao perguntar ao utente se tinha algum problema, ou até fazer aquele exame da visão, de ler as letrinhas lá no, na tabela, detectar ali alguma anomalia. Então vamos para a escola de condução, que nós temos que o médico resolve. Pronto, então a pessoa assim fez. Foi lá, pagou. Mais um pouco do que seria de esperar, não é? Até aquela taxa burocrática facilitista, ou quisermos chamar. E foi para uma sala para fazer o exame da visão, mas o médico não estava. Então entra lá o funcionário, com um telefone em alta voz, ok? Ou via WhatsApp, ou FaceTime, ou lá o que era. E estava lá o médico, no telefone, à distância, a fazer a consulta. Então, sou fulano, como é que é, como é que não é, como é que o senhor está, que problemas de saúde tem? Então, leia aí a tabela. Pronto, e a pessoa leu a tabela. Havia ali algumas letras que não estava a conseguir ler. E o funcionário da escola de condução, que estava na sala, ia ditando baixinho para a pessoa dizer. Pá, isto foi-me contado. Quero crer que foi um caso isolado, mas tenho uma forte convicção de que não foi. E conforme acontece numa escola de condução, deve acontecer em muitas outras. E isto, neste caso, a pessoa acho que ainda se deu ao trabalho de ir a uma sala. Mas se calhar, noutros casos, nem a uma sala foi. Bah, Portugal, já sabemos que é a República das Bananas em alguns assuntos. Na estrada, não devia ser. Porque 40 anos de idade que eu tenho, 41, 21 ou 22 de estrada, e continuamos a ouvir todos os santos anos a mesma coisa. Operação Páscoa, não sei quantos mortos, não sei quantos feridos. Operação Natal, não sei quantos mortos, não sei quantos feridos. Não sei quantas detenções por uso sem falta de carta de condução e álcool. Isto nos anos 80, eu ainda podia aceitar. Pá, em 2023, não posso aceitar de todo que isto aconteça. E se isto acontece, há um responsável ou vários responsáveis, e deve interessar a muita gente que assim seja. A meu ver, não é nada difícil de se resolver, mas enquanto nós todos quisermos contornar as regras e dar o jeitinho e passar assim pelos pingos da chuva, porque a mim não me acontece nada e eu não tenho acidentes e eu sei conduzir muito bem, não vamos a lado nenhum. E um dia acontece com um filho nosso, com um irmão, com um primo, que foi atropelado por um cromo que vinha na estrada a mexer no telemóvel. Que se calhar nem devia ter carta de condução, porque até vê mal. Por isso, Meus caros e minhas caras, é isto que quero deixar hoje. Obrigado por estarem desse lado e até ao próximo episódio.